Estamos apresentando Salão Verde.
Os órgãos ambientais do governo estudam uma forma de reverter recente decisão da Justiça Federal em Brasília, que suspendeu portaria do IBAMA, que criou uma zona de proteção ao redor do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia. Segundo alguns especialistas, a suspensão põe em risco a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. A Ana tem os detalhes.
O governo tentará reverter a decisão da Justiça Federal que suspendeu os efeitos da portaria do IBAMA, que criava a chamada zona de amortecimento do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia. A decisão foi motivada por ação da Prefeitura de Caravelas, que alegou que o IBAMA não teria competência jurídica para editar a portaria. Mas, segundo o chefe do Parque dos Abrolhos, Marcelo Lourenço, desde a regulamentação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000, o IBAMA sempre usou esse instrumento para criar zonas de amortecimento. Para o técnico, o atual questionamento jurídico sobre a portaria tem por trás antigo interesse da Prefeitura em derrubar a zona de proteção e ampliar os empreendimentos econômicos sobre a região, principalmente a criação de camarão.
Eles alegam que a zona de amortecimento impede o desenvolvimento do município. Que desenvolvimento é esse? O desenvolvimento que eles querem é a monocultura de camarão. Como eu te falei, está proposto aqui para Caravelas o maior empreendimento de carcinicultura do Brasil. Uma área de 1.500 hectares de manguezais e restingas que eles querem transformar em tanques de criação de camarão.
A equipe do Salão Verde não conseguiu entrar em contato com a Prefeitura de Caravelas. Na região do Parque dos Abrolhos, outras prefeituras, além dessa, defendem limites menores para a zona de proteção ao redor da unidade de conservação. É o caso, por exemplo, de Nova Viçosa. Carla Beatriz Gonçalves, técnica da Secretaria de Meio Ambiente do município, diz que, em princípio, o executivo local não era contrário à área, mas ela destaca que o processo de sua criação foi imposto e sem o devido debate com a comunidade.
Nós, de Nova Viçosa, não fomos favoráveis porque não fomos ouvidos, nem sabíamos. A coisa veio de cima para baixo. Quando a gente foi ver, já tinha sido criada. Tem empreendimentos turísticos parados, coisas desse tipo, por conta da zona de amortecimento.
Mas, segundo Marcelo Lourenço, desde 2004, a criação da zona era debatida em um conselho, formado por representantes de ONGs, da população local e dos governos federal, estadual e municipais. Depois dos debates e de alguns estudos, o IBAMA editou no ano passado a portaria delimitando a área. Para o diretor do Programa Marinho da ONG Conservação Internacional, Guilherme Dutra, é importante que o governo federal consiga reverter a anulação da zona de amortecimento o quanto antes. Ele explica por quê.
A zona de amortecimento ela foi definida para poder proteger as áreas onde as espécies que vivem no parque completam seu ciclo de vida. Então, desde áreas de manguezais na costa até a quebra da plataforma. Qualquer empreendimento, então, que fosse ser planejado para essas áreas, precisariam passar pelo conselho do parque para poderem ser analisados. Sem a zona de amortecimento, essa análise não tem mais necessidade de ser feita e a região fica sob risco, então, de empreendimentos que não tenham uma adequação, né, às suas características ambientais.
O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, localizado no sul da Bahia, detém a maior biodiversidade do Atlântico Sul. A preservação de seus ecossistemas garante a sobrevivência de cerca de 100 mil pessoas que vivem da pesca artesanal e do turismo ecológico.
A sustentabilidade ambiental dos assentamentos de reforma agrária tem sido questionada por diversos setores da sociedade. Estudo divulgado recentemente pelo ecologista Flávio Olmos diz que, historicamente, os assentamentos têm sido responsáveis por inúmeros impactos negativos ao meio ambiente, inclusive em unidades de conservação. Entre as ações mais frequentes estariam incêndios, exploração ilegal de madeira e plantas e caça ilegal. Citando o levantamento realizado pela ONG Amazon, o estudo de Olmos mostra que na Amazônia Legal até 2004, os assentamentos já haviam contribuído para 15% do desmatamento.
Pois é, Mônica, o assunto é polêmico. No último congresso do MST em Brasília, o coordenador do movimento, João Pedro Stedley, admitiu que a reforma agrária sonhada pelo Sem Terra há 20 anos não existe mais. Ele afirmou que cerca de 65% dos lotes foram distribuídos na Amazônia Legal, longe do mercado e perto do dinheiro fácil da extração ilegal de madeira. Para Stedley, o modelo implantado pelo INCRA precisa ser revisto com urgência, porque hoje ele não dá lucro para os agricultores e abre espaço para a plantação de soja e a criação de gado.
É, Ana, do lado do governo, as mudanças têm sido implantadas a passos lentos, mas algumas iniciativas positivas merecem destaque. Na última semana, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma nova linha de crédito dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar, a Pronaf Eco. A nova modalidade de financiamento é voltada a investimentos em implantação ou recuperação de tecnologias de energia renovável, como solar e biomassa, e também na substituição de combustíveis fósseis por renováveis nos equipamentos e máquinas agrícolas.
A nova linha também permite o financiamento de projetos de compostagem e reciclagem e de técnicas de armazenamento e tratamento de água. Foram ainda incluídas na nova modalidade de crédito as atividades florestais para a produção madeireira e não madeireira.
Alexandre Gomes, consultor para a área de crédito no Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica que a nova linha complementa outras modalidades de empréstimo do Pronaf, como o Pronaf Floresta para sistemas agroflorestais e extrativismo, e a linha agroecológica para produções orgânicas. Todas elas, segundo o técnico, estão dentro de uma proposta mais ampla de incentivo à sustentabilidade.
Incentivamos a não só através do crédito, mas sim através da nossa área de assistência técnica, que leva esse tipo de conceito para os agricultores, né? Um novo modelo de produção que tem como princípio maior que a sustentabilidade da produção. E isso nós não conseguimos através de sistemas convencionais, o que nós chamamos pacotes tecnológicos. Isso não tem trazido muitos ganhos aos nossos agricultores familiares ultimamente, visto as grandes secas que os estados que vem ocorrendo esses últimos anos e os pedidos de seguro que a gente teve aí também.
O Pronaf 2007-2008 disponibiliza aos agricultores familiares 12 bilhões de reais em crédito, 2 bilhões a mais do que o previsto no plano do ano passado. Cada linha de financiamento, dependendo do perfil do agricultor, pode ser acumulada, mas antes de conceder o crédito, o governo avalia a capacidade de endividamento do produtor.
A proteção à saúde dos índios brasileiros deve ser reforçada com o lançamento do chamado PAC do Saneamento Indígena. Nos próximos dias, o governo vai editar uma medida provisória para reformular o orçamento destinado a ações nessa área, como explica o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Danilo Forte.
Foi aprovado pelo presidente Lula um orçamento de investimento de 220 milhões de reais para ser aplicados em 3 anos e meio, e a gente quer começar a implementar essas ações a partir de agosto.
Segundo o presidente da FUNASA, a ideia é levar água potável a 90% das aldeias de todo o Brasil. O foco inicial será o Amazonas, onde apenas 7% dos índios contam com água tratada e encanada, apesar de haver água abundante, já que o estado fica na maior bacia hidrográfica do mundo. A meta prevista no PAC do Saneamento é elevar esse índice para 75%.
O chamado PAC do Saneamento pretende também levar água tratada e rede de esgoto a mais da metade das comunidades quilombolas. E é sempre bom lembrar que obras de saneamento têm impactos diretos na melhoria da saúde humana e na preservação ambiental. Dados da FUNASA indicam que quase 60% das doenças apresentadas pelas crianças indígenas têm relação com a má qualidade da água que elas consomem.
Dica da semana.
O Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, completou 70 anos no último mês de junho. Criado em 1937 por Getúlio Vargas, o parque é a primeira unidade de conservação do Brasil. Em sua área estão guardadas verdadeiras preciosidades da fauna e da flora brasileiras, como gavião real ou sanhaço frade. Lá também estão espécies como o sapo flamenguinho, a onça parda e o muriqui, considerado o maior primata da América Latina e atualmente em extinção.
E essa importante área de conservação brasileira, Ana, também reúne uma quantidade enorme de plantas, como a samambaia-açu, encontrada somente no parque, o palmito jussara, além de inúmeras espécies de ipês, orquídeas e bromélias. Com 30 mil hectares, o parque abriga ainda centenas de nascentes e formações rochosas, como o Pico das Agulhas Negras.
A nossa dica da semana é então um convite a uma visita ao Parque Nacional do Itatiaia, que além das belezas naturais, contará em breve com algumas reformas para a revitalização de seu centro de visitantes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, estão previstas ações como recuperação da fachada do prédio, instalação de terminais multimídia, mostra de fotografias e inauguração de uma cafeteria e uma loja de souvenir. Também devem ser criadas uma sala de montanhismo e uma de jogos interativos para a educação ambiental de crianças.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Tony Ribeiro. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.